Programa Rede News de volta na rede. Agora são 10 horas e 24 minutos. Para você que chegou agora, nós estamos conversando com a Renata Vilela, da PAI Escola Flor Amarela de São Vicente de Minas. Nós estamos aqui nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Começou ontem, vai até sexta-feira, com a conscientização sobre o tema. A gente vai falar mais ainda, detalhes ao longo do nosso bate-papo. Renata, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte que não quer ser identificado. Ele disse que tem uma irmã que tem esquizofrenia. E ele pergunta se ela consegue o auxílio para... para ele até usou a expressão encostar, na verdade é uma espécie de o quê? De aposentadoria, de benefício?
É o benefício de prestação continuada que ele está se referindo. Uhum. As pessoas com deficiência, elas podem sim requerer o benefício de prestação continuada. Só que isso depende muito da renda familiar, né? Normalmente, as pessoas que têm um salário mínimo para 4 pessoas, isso aí é fácil conseguir. Porém, existem alguns casos que o uso de medicamento e tal, aí às vezes um advogado pode ajudar a conseguir e tal. Eu aconselho essa pessoa a procurar a assistente social do município, que ela poderá orientá-lo.
Tá, então fica aí a resposta para você, amigo ouvinte, que mandou a mensagem aqui. Procura assistência para sim você conseguir dar início nesse processo todo para facilitar, né? Porque... no caso a esquizofrenia, até você citou, né, Renata, que é um caso de psiquiátrico e que muitas vezes, grande maioria das vezes, é só medicamento mesmo, né?
Só medicamento. A esquizofrenia, ela é um caso grave. Eu não vou ficar botando pano aqui não, Ricardo, porque as pessoas tendem a romantizar. Uhum. E a esquizofrenia, ela é grave, ela tende a piorar. Ela não tem volta se não for com medicamento. Procure o CAPS mais próximo. O CAPS é um lugar também. Lá no CAPS costuma ter assistente social, que também pode orientar nessa questão do benefício. Agora, precisa de tratamento psiquiátrico. Não existe outro caso. Não existe outro tratamento para esquizofrenia que não seja psiquiátrico.
Renata, semana especial, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu queria que você falasse um pouco pra gente quais são as deficiências intelectuais que são tratadas lá e quais são as deficiências múltiplas também.
Então, Ricardo, normalmente, como eu falei no início, as crianças são encaminhadas para a PAI desde o seu primeiro... Normalmente, né? Uhum. Não é fato, não.
Não é sempre, né?
Mas normalmente são encaminhadas pelo hospital, pelos PSFs e tal, ou pela junta reguladora do município, né? Que é um serviço da saúde. E aí eles chegam para nós, eles passam por uma triagem com assistente social, psicólogo, né? E faz uma avaliação geral na área da saúde e a gente vai encaminhar para o tratamento que for necessário. Nós trabalhamos, como eu disse anteriormente, com educação, saúde e assistência social. Nós atendemos toda a demanda de deficiência, seja... deficiência intelectual, múltipla, física, tal, a gente está sempre ali disposto. Por exemplo, a criança tem uma deficiência auditiva, ela vai ser atendida na PAI pela fonoaudióloga. Ela pode não ter uma deficiência intelectual, só auditiva, mas ela vai ser atendida na PAI pela fonoaudióloga ou pelos serviços de saúde que a gente puder encaminhar. A criança tem uma paralisia cerebral, normalmente a PAI encaminha para o Hospital Sara, onde ela vai ter as órteses, próteses feitas para ela, né? Então, assim, eu acho que a PAI é uma referência para a pessoa com deficiência, porque ela que vai te encaminhar para onde for necessário, uhum, entendeu? Uhum. Porque nem sempre a PAI pode acolher. Às vezes existem casos que a gente vai fazer o atendimento domiciliar. Eu tenho um caso lá que o rapaz não frequenta a PAI, mas a fisioterapeuta vai na casa dele. E toda semana ela vai lá e faz o atendimento terapêutico na casa. Então, assim, às vezes tem que ver a PAI também com essa gama toda. Eu queria até mandar um abraço aqui para os meus meninos da Casa Lar que estão ouvindo a gente, que é um serviço da assistência social da PAI de São Vicente de Minas. Nós temos um abrigo, uhum, para pessoas com deficiência que não tem vínculo familiar. Hoje são 5 moradores, todos eles têm assistência 24 horas. Então nós temos as mães sociais, né, que a gente chama de cuidadoras. Elas são... ficam lá cuidando dos meninos e dão banho, comida e não sei o que, todo, cuidam da casa, daquela coisa toda. E eles vivem, realmente a nossa Casa Lar é referência, ela é um parece uma posadinha, tudo coloridinho, tem espaço, tem galinha, tem cachorro, tem gato, tem, é uma casa mesmo. E a gente tem essa função de não ter mais de 7 moradores, porque senão perde a referência de casa e vira abrigo.
Sim.
Então, hoje nós temos 5, quer dizer, a gente tem vaga para mais 2, mas é uma vaga que é bom esclarecer que não é, a gente não tem autonomia para colocar as pessoas lá dentro. É o Estado que banca
define, né?
E o Estado é que define. Então, o Estado sabe que nós temos essa vaga. Se ele tiver alguma pessoa com deficiência, sem vínculo familiar e precisar, ele que vai colocar lá, entendeu?
Renata, falando em medicamento, eu estava pensando aqui, às vezes não, é frequente que a gente vê reportagens, né, de pais que tem que entrar na justiça para conseguir medicamentos caríssimos e tudo mais. Nesses casos ali do seu trabalho, já teve algum caso assim?
Sim, sim, com certeza. A nossa PAI também tem uma assessoria jurídica, né? O Alisson, que é o nosso advogado, ele está sempre ali disponível para receber os familiares e tal. E ele orienta nesse sentido de benefício, né? Porque muitas vezes, como eu falei, às vezes o benefício ele tem que ser além do salário. Aí o Alisson orienta, muitas das vezes ele dá andamento ao processo e tudo mais. Então, assim, a nossa PAI ela é bem completa, porque tem também essa assessoria jurídica, sabe? Eu acho assim que as pessoas têm que buscar seus direitos, sabe? Hoje a gente vive numa sociedade que sabe muito dos direitos e pouco dos deveres, né?
Sim, sim.
Mas já que existem tantos direitos, vamos buscar, né?
Sim, sim.
É importante.
É, porque às vezes... com um medicamento específico que custa geralmente muito caro, às vezes é importado, dá para dar uma qualidade de vida melhor, né?
Tem,
pra essa pessoa,
tem,
né?
Tem. Outra coisa que tem sido assim muito utilizada, principalmente no caso de convulsões e crises de autismo severo, é o uso da cannabis, né?
Eu ia te perguntar.
É, a cannabis, ela para dor, para... Porque assim, a gente sempre fala, né? Tem qual é a diferença entre o veneno e o remédio, né?
É a dose.
É a dose, né? Então, assim, fumar maconha não faz bem, mas usar a cannabis, que é o princípio ativo, para medicamento,
faz
tem sido
bem.
Nossa. E às vezes, muitas das vezes, eu tenho uma mãe lá que ela está tentando entrar na justiça para que o filho possa usar a cannabis.
Tem que ter uma autorização.
Tem que ter,
né,
uma autorização, entendeu? E esse menino realmente ele não responde a medicamentos convencionais. Não responde, ele não dorme, ele grita, ele não... sabe, é uma criança ainda, tem 2 anos. Então, assim, é preciso realmente que amplie esse uso, porque é um medicamento de poucos efeitos colaterais e de muito resultado positivo.
É, quem sabe agora, né, o nosso órgão máximo da justiça, vou citar assim para não falar o nome, para ninguém pegar o meu comentário e me processar, o nosso órgão máximo da Justiça Nacional tá julgando a questão da liberação do uso da maconha para fins recreativos. Quem sabe já não entra nessa esteira e põe aí para quem realmente precisa. Porque sim, né? O uso do medicamento canabidiol, né?
Canabidiol.
Ele traz melhoramentos aí na qualidade de vida das pessoas que precisam. Crianças, né? E aí...
Eu tenho uma amiga que ela tem dois filhos com paralisia cerebral, que tinham muitas crises convulsivas. Ela conseguiu fazer uso do canabidiol com eles e as crises convulsivas diminuíram consideravelmente.
Olha,
entendeu?
Só que interessante.
Ela teve que entrar na justiça e tal para poder fazer uso. Então, assim, a gente vê que é um medicamento que dá um resultado bastante positivo. E existem vários estudos. Eu tenho um irmão que é médico e ele participa desse processo, né? De estudo, né? Do canabidiol. E a gente vê resultados positivos também para dores crônicas, Alzheimer. A sogra da minha filha tem Parkinson, começou a usar, melhorou.
Melhorou.
Então, assim, realmente a gente tem que investir muito nesse medicamento, porque o resultado é extremamente positivo. Então, assim, estou falando de um medicamento que não é fácil conseguir, que tem um resultado positivo e que, se entrar na justiça, se consegue, porque nos Estados Unidos já faz tempo que eles estão utilizando, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, alguns medicamentos. Fora doenças raras, tem doenças raras que medicamento é absurdamente alto.
Sim, sim.
Só através do SUS, não adianta outra maneira, entendeu? Às vezes as pessoas me procuram lá, porque vamos fazer uma vaquinha. Tem uma criança lá que está precisando de uma cirurgia agora para implante coclear. O implante fica em 100 mil reais. Vamos fazer uma vaquinha? Eu falei, gente, não existe vaquinha que vá conseguir isso aí. Tem que ser através do SUS, porque é um valor muito alto e a gente não consegue numa cidade pequena como a nossa. Sabe?
Então, só quando assim, consegue mobilizar uma pessoa muito famosa, que engaja aí a situação, né? Mas
então,
é bem
difícil. A gente
difícil.
Tem, aí a gente já vai pedir pro nosso advogado já começar a trabalhar nisso aí para ver se a gente consegue fazer uso disso aí. Mas o SUS existe para isso, né?
Renata, tem. Claro que vocês têm o conhecimento. Lá em São Vicente, existem pais que, sei lá, por quais motivos resolvem não levar a criança para...
Infelizmente, Ricardo.
Tem?
Infelizmente.
Fica em casa, isolado.
Existe ainda um preconceito muito grande em relação a pai. Já melhorou, mas ainda existe, sim. Os pais ainda resistem a levar as crianças com medo do preconceito da própria família ou da sociedade, entendeu? E às vezes a criança fica isolada em casa sem receber o tratamento adequado. Isso é muito triste. Isso é uma realidade, como eu falo para você, né? Eu reafirmo aqui. O maior preconceito é a ignorância. A pai existe para acolher.
Sim.
A pai existe para atender. Então, assim, não se deve ficar com esse preconceito. A nossa pai tem uma vantagem, que a gente tem uma piscina aquecida e a gente abriu isso para a comunidade. Então, assim, as crianças vão para lá para aprender natação numa piscina aquecida, tratada com ozônio e tal, né, que não tem uso de cloro. E aí a gente terceirizou. Então a professora Janaína vai dar aula para as crianças. E isso aí foi quebrando um pouquinho, porque aí as pessoas não sabem se a criança está indo para lá para natação ou para tratamento e tal. E aí foi quebrando um pouquinho. Mas ainda, infelizmente, ainda é uma realidade que não só crianças, como adultos, sabe? Infelizmente eu vejo isso e, assim, me corta o coração, porque às vezes você vê uma pessoa adulta que poderia estar tendo um tratamento lá, que poderia ter uma melhor qualidade de vida e tal, e os pais se recusam a mandar para o atendimento. A gente respeita porque cada um sabe da sua vida, né? Mas...
Sim, é. E é de inteira responsabilidade deles, né? No, por
exatamente.
Fim. A Poliana de São Vicente, bom dia, Renata, é ótima. A pai ajudou muito a minha filha, quase 2 anos. E ela está pedindo para repetir o Pix da pai. Vou repetir, Poliana. É o apaesvm@yahoo.com.br. apaesvm@yahoo.com.br. É o e-mail, né, da Pai, né, Renata?
Isso.
É o e-mail da Pai. É o Pix. Aí você pode fazer a sua contribuição com qual valor você puder. Pode divulgar, inclusive, né, nas redes aí, para os seus contatos. Olha, gente, vamos ajudar a Pai de São Vicente, a Escola Flor Amarela. Agora, de repente, um pai, uma mãe está nos ouvindo aí em São Vicente e... Ah, puxa, eu nunca coloquei. Posso colocar agora? Depois de... Como é que funciona
então,
esse processo?
Como é que funciona esse processo? Ele vai procurar a nossa assistente social, a Verônica, vai agendar lá um horário com ela. Ela vai fazer a triagem. Triagem não, ela vai fazer a acolhida. E aí ela vai passar para a Fátima, que é a nossa coordenadora da área da saúde. E a Fátima vai encaminhar para o serviço de saúde que for necessário. Não precisa ser só criança não, adulto também, tá? Uhum. Porque existem adultos que também estão sem tratamento e aí acabam ficando... prejudicando a qualidade de vida deles, né? Eu queria usar o link aí da Poliana, né? Que a Poliana levou a Valentina para nós, pequenininha, e o atendimento precoce foi fundamental para a vida da Valentina, porque hoje a Valentina já está na escola comum.
Olha só.
Já está desenvolveu muito bem. Ela está na escola comum, continua com os atendimentos clínicos na PAI e daqui a pouco ela nem vai precisar mais. Quanto antes
precoce.
For atendido, quanto mais precoce for o atendimento, melhor é para essa criança desenvolver.
Renato, tem alguns... tem algumas... Não sei se eu vou falar características, mas tem alguns sinais, porque existem aqueles pais que já desde o início, atentos ali, observando, percebem que o filho tem algum tipo de deficiência, mas tem alguns sinais específicos que, olha... Essa criança não é dita normal, tem que procurar. Que você poderia... Porque às vezes a pessoa nem tá sabendo, os pais exatamente. Nem estão sabendo.
Porque não tem cara, né?
É, não mostra. No caso da síndrome de Down, isso. Já é desde o início, e percebe.
Síndrome de Down, paralisia cerebral, existem algumas síndromes que tá, né, evidente.
Muito evidente.
E às vezes a criança não apresenta. Eu tenho um caso de uma mãe que uma vez desabafou comigo, que como o filho nasceu na pandemia e ficou 2 anos ali trancado e ela só ficava ali com ele e, enfim, ela não percebeu que ele tinha o espectro do autismo porque ele não convivia com outras crianças, achou que era por conta
que da era normal.
Só foi descobrir isso depois da pandemia, entendeu? Então, assim, a pandemia realmente ela foi um processo que prejudicou muito, né, a nossa sociedade, principalmente as nossas crianças. Mas existe, eu acho assim, a gente tem que ficar muito atento aos sinais, sabe? A criança, principalmente os pais que já têm um filho para comparar e tal, ela dá os sinais. O autista, por exemplo, ele tem dificuldade de olhar. Ele não olha no olho, ele não gosta muito de ser de tocado, interagir. Interagir. Então, assim, e a criança autista, ela já dá esses sinais desde cedo, sabe? Acontece muito, esse preconceito é muito triste quando os familiares ficam, ah, não leva pra pai não, a gente vai conseguir. Ah, porque ela não tem nada, não sei o quê. Aí chega a criança pra nós depois de um tempo que ela é perdido. Que se ela tivesse chegado antes, a gente poderia ter desenvolvido mais com ela, entendeu?
Nossa, a própria família entra nesse preconceito. Não leva pra pai, não, porque...
É, isso.
Mas, gente do céu. A gente vai fazer nosso último intervalo aqui. Você que está nos ouvindo, nosso WhatsApp está à disposição. É o 35999700955. E a gente volta, infelizmente, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, que está muito legal, aqui com a Renata da Pai Escola Flor Amarela de São Vicente de Minas.